Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 49ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, Gálatas 4, versículo 26 a 29, objetivo da lei.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, autoridades presentes, público que nos assiste em casa através das redes sociais. Gálatas capítulo 3, do versículo 26 ao 29. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficar unidos com Cristo e assim se revestirem com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo não existe diferença entre judeu e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um para estar unidos em Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Amém.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha, autoridades, redes sociais, muito bom dia a todos. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 48 de 2023. Aos 8 dias do mês de agosto de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 48ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zulma Rodrigues Ancinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos, Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenubing. Deixou de comparecer o vereador José Carlos Barbosa Zácaro. Às 10 horas e 17 minutos, o presidente vereador José Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme resolução número 13 de 2002, solicitou a vereadora Zulma Ancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Filipenses 4, versículos de 1 a 13. Agradecimento de Paulo. Na sequência, o presidente vereador José Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zulma Ancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra, conforme requerimento 456 do vereador José Clemente da Silva Correia. Participou da reunião ordinária a senhora Helenice Silveira Rodrigues de Freitas, presidente do Centro de Ecoterapia de Uruguaiana, General Fidelis, para discorrer sobre as ações do centro e as necessidades da instituição. Foi interrompida a reunião para um registro fotográfico. Retomada a reunião, o presidente vereador José Alves Gonçalves solicitou a vereadora Zulma Ancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados as seguintes proposições: requerimento 512 e 523, protocolados respectivamente sobre os números 1481, 1487, 1488, 1489, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1509, 1511 de 2023. Requerimento verbal do vereador Egídio Carvalho. Indicação 155 a 158. Protocolados, respectivamente, sobre o número 1478, 1482, 1508 e 1510 de 2023. Moções, número 337, 342 a 354, protocoladas, respectivamente, sobre os números 1451, 1477, 1479, 1483, 1484, 1486, 1497, 1498, 1505, 1506, 1507, 1512, 1513, 1554 de 2023. Matérias do expediente serão encaminhadas comissões técnicas da Casa. Em regime ordinário, os projetos de lei 118, protocolados sobre o número 1498 de 2023, do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, que denomina Moacir Ávila de Carvalho o cemitério no 5º Distrito São Marcos, do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e os projetos de lei 119, protocolado sobre o número 1515 de 2023 do Poder Executivo, que da nova redação, artigo 3º da lei número 5045 de 9 de julho de 2019, que dispõe sobre criação, composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho do Povo de Terreiro no município de Uruguaiana e da outras providências, com respondências recebidas de diversos e-mail 38, protocolado sobre o número 1496 de 2023, do Executivo, ofício 153 a 157 de 2023, protocolado respectivamente sobre os números 1491, 1492, 1493, 1494, 1495 de 2023, correspondências expedidas a diversos ofícios, números 1045 a 1087 de 2023, ao Executivo, ofícios 581 a 604 de 2023. Registra-se que os conteúdos das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Empresa nessa casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo, cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Jolsey Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 40 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbati Filho, aos 8 dias do mês de agosto de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da participação desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento de tribuna livre, número 20, do vereador Bispo Padovan, participa da reunião o doutor André Luiz Negrão Duarte, promotor de justiça, a fim de explanar sobre as ações da Promotoria de Justiça Especializada referente às adoções em nosso município.
Com a palavra o vereador Padovan.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa através das redes sociais, público presente, hoje com muita satisfação, com muita alegria recebemos nosso promotor para explanar sobre um assunto de suma importância. Já estivemos lá em tratativas no início do ano e alinhamos para esse segundo semestre essa tribuna. E agora, recentemente, conversávamos ali, presidente, na sala da presidência, a importância desse tema da nossa sociedade. A Casa Legislativa, ela debate vários assuntos, e todos de suma importância, que diz respeito a todos os segmentos, mas esse assunto, ele é um assunto que diz respeito à nossa cidade, à comunidade uruguaianense, às famílias. Às vezes, um tanto esquecido, talvez um pouco lembrado, mas ele tem tanta importância quanto os demais assuntos que são debatidos de todos os segmentos, projetos de lei, as nossas indicações que fazemos, enfim, todos os assuntos que essa casa constantemente tem colocado em pauta os assuntos. Esse assunto fala sobre a família, fala sobre a adoção, fala sobre a família acolhedora, e desde já, nosso promotor, doutor André, eu quero agradecer a sua presença. Agradeço também a presença da nossa, eu coloquei aqui o seu nome, a Suzana Carla, que é assistente social do Fórum, que acompanha também o nosso promotor. Seja bem-vinda também. E gostaríamos muito, mas muito mesmo, de ouvi-los. E como a gente conversou agora na sala da presidência, não termina por aqui esse assunto. É um assunto que nós vamos avançar, promovendo fóruns de debate, porque a comunidade precisa estar sabendo, se envolvendo também nesses assuntos, nessas pautas que são de suma importância para a nossa comunidade. Seja bem-vindo, doutor. Por gentileza, o senhor pode fazer uso da tribuna.
Então, cumprimentar, então, o presidente, vereador Juca, na pessoa de quem eu gostaria de cumprimentar todos os demais vereadores, né? Também gostaria de agradecer de cumprimentar todos o público aqui presente, aqueles que acompanham também pelas redes, pela internet. Um agradecimento especial ao vereador Padovan pela oportunidade de estar aqui, né, na Casa do Povo, podendo falar de um assunto bastante importante, que é sobre a questão, né, de garantia dos direitos à convivência familiar, à convivência comunitária, daquelas crianças que estão em situação de acolhimento, que estão em situação de risco, de vulnerabilidade, e que são, né, o futuro da nossa sociedade. Então, agradeço a oportunidade, vereador. É sempre uma satisfação estar nessa tribuna, desta casa, que já estive há muitas oportunidades, sempre falando de temas relevantes para a nossa sociedade, para que cada vez mais a gente possa ter essa cultura de fazer com que a sociedade também sinta parte, né, se sinta como parte da solução dos problemas que a gente tem enfrentado, de uma forma como um todo. Então, hoje, a minha intenção, né, quando fui convidado, era para tratar principalmente das questões de adoção. E refletindo, né, sobre o dia a dia do trabalho na Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, achei bastante oportuno a gente ampliar um pouco o leque, né, até porque é uma oportunidade única da gente estar falando diretamente para a população, para os representantes do povo, sobre o trabalho que é feito. Né? Muitas vezes a gente, o senso comum, as pessoas têm um entendimento, elas conhecem o que seria uma adoção, né? Por mais leigo que se seja no assunto, entende que a adoção é a colocação de uma criança como filho, né? Ele vai fazer parte da família, como filho, para todos os fins de direito. Então, só que não é só esse instituto que trata, né, do acompanhamento, do desenvolvimento de uma criança, de um adolescente que está em situação de vulnerabilidade. A gente tem outros institutos. E é por isso que eu trouxe aqui as alternativas, né, para assegurar a colocação em família substituta e também a convivência comunitária dessas crianças que estão prioritariamente em abrigos institucionais. Então nós temos aqui, primeiramente ficou um pouco pequeno, mas vou tentar, vou ler, enfim, para ficar bem, bem compreensivo. Então, primeiramente, quando a gente fala em crianças que estão em acolhimento, a gente precisa entender quem são essas crianças. Quem é que vai para um acolhimento, Né? O acolhimento institucional é uma medida prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas como a última alternativa, a medida mais drástica. Por quê? Retira aquela criança ou adolescente do seio da sua família para encaminhar para uma tutela do Estado. Então, a gente tem uma série de outras medidas, a rede de proteção, por isso que é importante a gente ter uma rede de proteção à criança e adolescente fortalecida no município, ela vai atuar, ela pode impor diversas medidas juntamente com o conselho tutelar, antes que a gente chegue num acolhimento. Como, por exemplo, o encaminhamento aos pais sobre termo de responsabilidade, acompanhamento temporário, apoio temporário, encaminhamento aos órgãos da assistência social, como, por exemplo, o CREAS, o CRAS, matrícula, frequência, acompanhamento escolar dessa criança e do adolescente, encaminhamento para algum serviço de saúde pública e também encaminhamento, algum tratamento para alcoólicos, para quem tem problema de drogadição. Então, todas essas são medidas que a gente pode adotar legalmente, dentre outras não previstas expressamente, mas que sejam necessárias ao caso, são medidas que a gente adota antes do acolhimento. E aí sim, a família não aderindo, a gente não vendo uma evolução na situação, é possível o acolhimento institucional. Então, as principais causas que levam a esse acolhimento, a ausência de familiares extensos, quando aquele pai, aquela mãe ou o responsável não tem condições, a gente procura familiares que tenham condições, interesse, né, de ficar com a guarda daquela criança ou adolescente. Há pessoas da comunidade que tenham vínculos com aquela criança. Então, não achando, é um caso de encaminhar para o acolhimento. Negligência familiar de todas as ordens, né? Seja no encaminhamento à escola, tratamento de saúde, cuidados básicos. Tem gente que não tem aquela capacidade parental, ou seja, trocando aqui no popular, não sabe ser pai, não sabe ser mãe, não sabe, né, como cuidar adequadamente da criança, deixando ela em negligência. Drogadição é algo que, infelizmente, hoje a gente tem visto muito acontecer. Pai, mãe com problemas de drogas, né? Situação de rua, quando não há um encaminhamento correto pela assistência social, violência doméstica, violência sexual e outros tipos de violência contra a criança e adolescente também são casos que encaminha-se para o acolhimento, e a perda de um ou mais dos responsáveis. Por conta disso, a gente precisa assegurar, garantir. Por conta disso, o fato de ele ser, da criança ou adolescente ser encaminhado para o acolhimento institucional não necessariamente vai resolver todos os problemas. Né? A gente tem no acolhimento uma dura realidade que a gente precisa também conhecer. Até porque, conhecendo a realidade, essa realidade que é difícil dos acolhimentos, a sociedade pode se engajar no sentido de buscar alternativas, né, para aquelas crianças e adolescentes que estão acolhidas. A lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela prevê que o acolhimento ele deve durar até 18 meses, um ano e meio, com avaliações pelo juiz, pelo promotor, pela equipe do acolhimento, equipe do fórum, equipe multidisciplinar, a cada 3 meses. Mas a gente sabe, a própria lei ela estabelece isso, que existem casos excepcionais em que o acolhimento, infelizmente, se prolonga mais do que esse período. E quais são essas dificuldades? Quais são os motivos do prolongamento desse acolhimento? São diversos. Dentre eles, diferença, a dificuldade da rede de acionar, né, de identificar os casos precocemente. A dificuldade da própria adesão dessas famílias no encaminhamento que é proposto, porque a partir do momento que a criança ou adolescente ele vai para um acolhimento, para um abrigo, é elaborado um plano individual de atendimento, que lá vai dizer todas as condicionantes que a família tem que ter para receber a criança novamente. Ela pode não aderir, né? E também as diferenças que a gente tem naqueles casos em que há um rompimento do vínculo, uma destituição do poder familiar. Então, as dificuldades de cadastro, né? Pretendentes em adoção preferem um perfil, os perfis das crianças e adolescentes que estão disponíveis em adoção é outro. Só que mesmo no acolhimento, a gente tem a necessidade de garantia de direitos às crianças. Não sei, César, se ficou, não está aparecendo, né? Mas, enfim, são vários os direitos que a gente tem que preservar. o de educação, o de saúde, o de lazer, cultura, dar acesso à cultura, ao esporte, que é muito importante. Né? E também a gente precisa assegurar, mesmo no acolhimento institucional, a convivência comunitária dessas crianças e até mesmo a convivência familiar. Então, pensando nisso, o que a gente propõe, né? Quais são as possibilidades que a gente tem de não só a adoção, mas como a gente vai promover a garantia desses direitos de convivência daquela criança, daquele adolescente, com a família, com uma família ou com a comunidade. Né? Então, eu elenquei aqui 3 pontos que eu gostaria de aprofundar um pouco mais, que seria o apadrinhamento afetivo, o acolhimento familiar e a adoção. Eu entendo que a comunidade, de uma forma geral, entenda, como eu já falei anteriormente, né, o que é adoção. Mas será que todos sabem, têm a compreensão do que seria o apadrinhamento afetivo? Que modalidade é essa? Que instituto é esse? Né? O acolhimento familiar, a família acolhedora, que hoje está começando a se falar um pouco mais, né, mas infelizmente ainda na nossa comunidade a gente precisa avançar nesse ponto. Né? Então, essa é a oportunidade que eu gostaria de falar sobre esses institutos. O apadrinhamento. O que é o apadrinhamento? Né? Que eu acho que é um instituto bastante importante, né, e que a gente precisa fomentar. A gente tem um projeto, né, tanto no Poder Judiciário, quanto na Secretaria de Desenvolvimento Social de Uruguaiana, mas infelizmente a gente não tem ainda cadastrados nenhuma família, ou não só família, mas nenhum indivíduo, né, com interesse, né, no apadrinhamento. Talvez pela falta de conhecimento. Eu não acredito que seja falta de perfil. Nós temos um município de mais de 120 mil habitantes. Né? Tenho certeza de que tem alguém que vai se sensibilizar, se vai se identificar com essa questão do perfil. A pessoa ela pode não ter o perfil para adoção, mas ela pode ter o perfil para apadrinhar. Né? E o que é esse apadrinhamento? Ele é destinado a crianças e aos adolescentes com remotas possibilidades de inserção ou de retorno à família de origem ou de encaminhamento para adoção, né? Por diversas situações. Como eu vou tratar futuramente, o perfil que nós temos para crianças serem adotadas até 7 anos, a gente consegue com uma certa facilidade a colocação dessa criança disponível, desde que ela esteja disponível para adoção, a gente consegue fazer o encaminhamento para uma família. A partir dos 7 anos já fica difícil, né? Principalmente se houver grupos de irmãos, né? 2, 3, 4 crianças. Então esse perfil já se torna, a gente que trabalha nessa esfera, já se torna de difícil colocação. Então eles são os destinatários do apadrinhamento. O apadrinhamento nada mais é do que o acompanhamento daquela criança, daquele adolescente. A pessoa vai ser responsável por dar um acompanhamento, né, moral, material, educacional, de saúde. É como realmente o nome diz, ele está apadrinhando. Não é necessariamente para ver uma convivência duradoura, mas ele tem que ter o compromisso, tem que ter disponibilidade de tempo, de interesse, de acompanhar aquela criança no seu desenvolvimento, né, ou aquele adolescente. E quem é que pode apadrinhar? Então, qualquer pessoa idônea, maior de 18 anos, que não tenha antecedentes criminais, que seja admitido pelo serviço de acolhimento institucional e que tenha disponibilidade de tempo, interesse, além de não estar, né, cadastrado para adoção. A gente não pode também entender, é o que eu tenho falado, cada pessoa, cada família pode ter um perfil. Né? Então a gente não pode confundir o perfil que seria de adoção, a gente está com o apadrinhamento. Assim como quem é perfil de apadrinhamento não pode estar na adoção. Então tem essa limitação de não pode estar cadastrado para adoção. E quais os serviços que nós podemos procurar? Né? O próprio Ministério Público, que a gente faz o encaminhamento, né? Seja para o Poder Judiciário, seja para o Serviço de Acolhimento Institucional, E aqui eu vejo a presença da secretária Soraya, quem saúdo também, né, secretária, que na infância a gente sempre trabalha em parcerias, né, ninguém faz nada sozinho, então é importante que todos os órgãos que trabalham nessa temática estejam envolvidos, e eu fico satisfeito da secretária estar aqui prestigiando essa nossa conversa. Então, o apadrinhamento tem esse perfil, né, de pessoas interessadas de acompanhar, que se sentem tocadas quanto à necessidade de a sociedade também ter um papel de protagonismo na inserção daquela criança e adolescente que está numa situação de vulnerabilidade, que ela já não está com sua família de origem, não tem perspectiva de colocação numa família e que está sob a tutela do Estado, né? O segundo ponto, nós temos o acolhimento familiar. É, e aqui também eu cito a presença da assistente social Thailis, que trabalha, né, com muito afinco, com muita dedicação no Família Acolhedora. Também saúdo sua presença, Thailis, e que bom que também está aqui para a gente acompanhar, para demonstrar essa situação de que todos nós estamos imbuídos de fazer acontecer, né, esses programas aqui no município. Né. Então, o que é o acolhimento familiar? Ele já é um pouco diferente do acolhimento, do apadrinhamento, né? Porque se trata de um serviço com mais dedicação, é um serviço entendido como um serviço social, né? O Família Acolhedora, ele é de alta complexidade na assistência social, e a pessoa ela vai receber, a pessoa ou a família, ela vai receber por um determinado período aquela criança. Ela é uma alternativa que a lei preconiza como prioridade ao acolhimento institucional. Ou seja, tem uma determinação, o Ministério Público ajuiza uma ação pedindo o acolhimento daquela criança, porque constatado que nenhuma outra medida de proteção ela é adequada ao caso, que ele precisa ir para um acolhimento. O juiz determina, dá uma ordem no sentido de que ele deve ser acolhido, e aí a lei ela estabelece duas alternativas. A gente tem a alternativa de encaminhar para uma instituição, ou a gente tem a alternativa de encaminhar para uma família. E vários estudos já demonstram, várias experiências já demonstram, tanto que chegou a própria lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a dizer que é, em caso de ter um acolhimento familiar e ter um acolhimento institucional, a prioridade é do encaminhamento ao acolhimento familiar. Por quê? Porque é melhor para a criança. É melhor para o adolescente que está sendo acolhido. Isso não há dúvidas, né? O atendimento ele é individualizado, ele não tem tanto aquela diferenciação, porque ele sai de uma família, vai para uma outra família, ele não vai para uma instituição, para um abrigo, né? Juntamente com outras tantas crianças. Embora possa ter um acolhimento familiar de mais de uma criança em grupos de irmãos, né? Então gera um impacto menor, gera maior atenção, maior cuidado em relação às necessidades daquela criança, daquele adolescente. Tudo no Estatuto do Adolescente ele é pensado sobre a prioridade, sobre a ótica da criança, do adolescente, o que é melhor para a criança e para o adolescente. Então a modalidade de acolhimento, né, da criança e do adolescente, ele é preferencial em relação ao acolhimento institucional, pelos ganhos que apresenta. E aí a gente passa para aquela questão. Talvez eu tenha o perfil para ser família acolhedora, né? O prazo é estipulado de um ano, até um ano e oito meses para ficar com uma determinada criança. O perfil das crianças também que vão para o acolhimento familiar, ele é daquele que promove, diferentemente do apadrinhamento, que a gente tem uma difícil colocação, né, seja em família extensa, seja em família natural, a sua família de origem, no acolhimento familiar é diferente. A gente já tem uma perspectiva de encaminhamento, seja para adoção, seja para retorno à sua família, né? Passado aquele período de crise que foi verificado pelos órgãos de proteção. Então é um perfil diferente. Já tem aquele perfil de que, olha, é para ser temporário, não é para se prolongar. Né? Então quem é que pode ser família acolhedora? Nós temos uma legislação aqui no município, né, que trata dos requisitos sobre o família acolhedora. Quem é que pode ser família acolhedora? Então tem alguns requisitos. A pessoa ela pode ser maior de 21 anos. Ela tem que ser maior de 21 anos, independentemente de sexo e também do estado civil, ou seja, pessoas solteiras podem ser família acolhedora. Ela tem que ter idoneidade moral, apresentação das certidões, né, negativas, tanto civil quanto criminal. Dispor dessa idoneidade moral, que as próprias certidões vão atestar. Não ser usuário de substâncias ilícitas, psicoativas. Ele não pode ter interesse em adoção também, né? Que foi um dos problemas que aconteceram no passado, aqui no município. Dispor de tempo e interesse em ser a família acolhedora, né? E quais os serviços a pessoa ou a família deve procurar? Então nós temos, né, principalmente ali o serviço de acolhimento familiar em Uruguaiana, que fica ali na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, ali na Doutor Maia, próxima à rodoviária, né? Então a sede do Família Acolhedora é lá e deve procurar esse serviço para as pessoas que têm o interesse de se cadastrar. Ainda no acolhimento familiar, quais são as especificidades em relação a ele? A pessoa interessada ou a família se dirige à secretaria e faz um cadastro, né? Após esse cadastramento, então, os pretendentes eles passam por uma avaliação por assistente social, por psicólogo, para análise de perfil, enfim, né? Para ver se realmente é esse o perfil daquele interessado, para também verificar qual é o perfil que essa família ou esse indivíduo vai atender, né? Se é criança, se é adolescente, se é grupo de irmãos, enfim. E ele vai passar por um curso preparatório até receber a habilitação. Quando é habilitado, aí a qualquer momento pode vir o encaminhamento de uma criança ou de adolescente para os cuidados dessa família. Mesmo depois de habilitado, há o acompanhamento, né, por parte da equipe técnica, da assistente social, da psicóloga do serviço, com todas as demandas que surgirem, todas as necessidades que surgirem durante o período em que estiver em acolhimento familiar uma criança ou um adolescente. E elas recebem também um subsídio financeiro por parte do município, porque o acolhimento é um serviço, né? É um serviço que tem começo, meio e fim. E quanto a esse ponto, né, eu gostaria de destacar aqui a necessidade, né, desta casa, né, se debruçar sobre o projeto de lei número 87/2023. Ontem mesmo fiz a consulta no site aqui do Poder Legislativo e vi que ele está em regime de urgência, né, de tramitação. Então, é importante também a fala para que esta casa se sensibilize da necessidade da gente encaminhar, né, se possível, positivamente, esse projeto de lei. Por quê? O subsídio que nós temos hoje aqui, pagos a quem se interessa por ser família acolhedora, ele está bastante defasado, né? Isso em comparação com outros municípios, até mesmo do Rio Grande do Sul. Então, em princípio, esse projeto de lei ele vai tratar de duas coisas. O primeiro é a adequação do valor do subsídio, que é pago, né? E o segundo é a desburocratização, porque a lei, inicialmente, de 2014, ela trata da necessidade de cópias, inclusive, autenticadas, né? Para que esses pretendentes encaminhem a documentação, e isso exige apenas, com essa alteração, exigiria apenas as cópias, né, de toda a documentação. Tá? Então, basicamente, são esses dois dispositivos. E aí peço a compreensão, né, a sensibilização da casa para análise do projeto de lei. E por fim, né, a terceira modalidade, né, para a colocação dessas crianças e adolescentes em convivência familiar ou comunitária, nós temos a adoção, né? Essa é a modalidade mais conhecida, né, porque ela coloca crianças, adolescentes em uma família substituta, ou seja, o vínculo que é criado é de parentesco, é de pai e filho para todos os efeitos legais, né? Então, ainda existem aquelas pessoas que, meu filho adotivo, não, é meu filho, né? Não importa o meio em que aquela criança, aquele adolescente chegou na família, se foi natural ou se foi através de adoção, é filho para todos os efeitos legais, né? É importante a gente ressaltar essa situação. Quem pode adotar? Antes disso, né, a gente tem, para adoção, as pessoas se cadastram, se habilitam, e a gente tem um período de estágio de convivência de até 90 dias, pela previsão legal, né, que ele é acompanhado pela equipe técnica, tanto do serviço de acolhimento, quanto do Poder Judiciário, que acompanha aquelas famílias para ver se realmente vai dar a liga, enfim, né, que vai realmente ter aquela vinculação entre a criança ou adolescente que está sendo acolhido, que está sendo adotado, e os pretendentes à adoção. Então a gente tem esse estágio de 90 dias. Até sair a sentença, dando tudo certo, nesse estágio de convivência, temos a sentença que constitui o vínculo de adoção. Quem pode adotar? Então, podem adotar pessoas maiores de 18 anos, e aí a lei ela reforça de que tem que ter uma distância de pelo menos 16 anos entre o adotando, ou seja, aquele que vai ser adotado, e o pretendente à adoção. Independente também de estado civil, ou seja, pessoas solteiras, divorciadas, enfim, viúvos, podem adotar. União homoafetiva também, não há qualquer óbice em relação a isso. Ele tem que demonstrar a idoneidade moral, né, e uma justa motivação para adoção. Não pode, digamos assim, porque eu já tenho uma criança, eu vou adotar aqui para um adolescente porque eu quero que cuide da criança menor, né? Isso não é uma justa motivação para adoção. Então ele deverá passar, né, pela análise também psicossocial, da equipe multidisciplinar do fórum, e aqui eu saliento aqui a presença da assistente social Suzana Carla, né, do Poder Judiciário, que também juntamente com as colegas dela fazem um excelente trabalho ali na equipe do Serviço Social Judicial, né, que é tão imprescindível para toda essa demanda relacionada a, seja família acolhedora, apadrinhamento, as próprias avaliações que foram referidas durante o período de acolhimento e também nas adoções. A partir do momento em que ele se cadastra, né, o pretendente ele se cadastra, então ele deve passar por uma análise psicossocial, como eu falei, e também frequentar os cursos de preparação à adoção, que em regra eles estão sendo anuais aqui na comarca de Uruguaiana. Após a habilitação, então, os pretendentes são inseridos no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, um cadastro único, né, nacional. E a partir de que ele está no CNA, então ele pode receber aquela comunicação de início de vinculação com uma criança e adolescente, dependendo do seu perfil. E quais os serviços, então, que aqueles interessados devem procurar? Ali, então, para cadastro de adoção, é o Poder Judiciário, né, o Fórum de Uruguaiana, ali na Rua General Hipólito, perto da antiga estação ferroviária, o Juizado da Infância e da Juventude, que é no quinto andar do Fórum da Cidade. Então é procurar o Poder Judiciário para iniciar o cadastramento e habilitação para adoção. Eu gostaria de pontuar essas questões relacionadas às distorções existentes na adoção, porque o senso comum é naquele sentido de que a gente entra numa fila, adoção, eu vou entrar numa fila de adoção, demora muito, e a gente precisa entender como é que funciona o sistema, né? O sistema, como eu disse, ele é nacional, né? Hoje em dia são 34 mil pretendentes à adoção e 5 mil crianças disponíveis para adoção. Então a gente pergunta, mas por que isso não agiliza, né? Justamente porque para adoção, o pretendente ele vai dizer qual o perfil que ele pretende, né, de receber, de adotar. E a gente tem uma disparidade entre as crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção e o perfil desejado pelos pretendentes de adoção, né? Muitas vezes, e é importante a gente falar sobre isso, não para que os pretendentes saiam correndo para mudar o perfil, mas para que entendam como funciona o sistema, né? Então, apenas 0,3% daqueles pretendentes à adoção, que não estão vinculados a nenhuma criança, eles desejam adotar adolescentes. Enquanto 77% daquelas crianças e adolescentes que estão aptas a serem adotadas e não estão com nenhuma vinculação com famílias, eles são adolescentes, ou seja, já tem mais de 12 anos. A média de idade de crianças que são adotadas no Rio Grande do Sul é de 4 anos e 8 meses. A partir, como eu disse, a partir do momento em que a criança chega a 7 anos de idade, já se fica difícil de inserção, né, em colocação, ou seja, 7 anos ainda é muito jovem, pelo menos no meu entender, muito jovem, né? Recém acabou de sair daquela fase da primeira infância e já se torna difícil fazer a colocação, né? Hoje em dia, com os grupos de busca ativa que a gente tem feito, né, de pretendentes à adoção, a gente tem conseguido ampliar. Acho que depois seria interessante até a Suzana falar sobre esses grupos de busca ativa, né, porque é quando a gente consegue sensibilizar, né, a família de que, olha, né, e a gente tem tido sucesso nesses casos, né. Esse enfim, uma figura que eu retirei do relatório do CNJ de 2020, né, sobre essas questões relacionadas à adoção. Do lado esquerdo, ali em vermelho, nós podemos ver, tem um eixo na esquerda que vai de 0 a 18, que é a idade da criança ou adolescente que está disponível para adoção. E na barra azul, nós temos... o vermelho é dessas crianças de 0 a 18 anos, quem não está vinculada a nenhum pretendente. E do lado azul são aquelas que estão vinculadas a algum pretendente. Se você for somar todos esses números aí, você vai ver que vai dar mais de 5 mil. São números assim que a gente para, 200 e pouco, enfim, até alguns lá de 12, 13... Mas quando se soma tudo, eu fiz essa soma, realmente dá mais de 5 mil crianças disponíveis para adoção. Então é um universo completo. Então, o que, que esse gráfico mostra? Quanto menor a idade, então 0, 1, 2, 3, são pouquíssimas as crianças que não estão vinculadas a nenhum pretendente. 10, 12, 13, 11. De outro lado... lado azul, são aquelas crianças nessa faixa etária que já estão vinculadas a algum pretendente. E quanto mais a gente sobe na idade, mais crianças ficam disponíveis, que estão disponíveis à adoção e que não têm pretendente. Então, esse gráfico é apenas para demonstrar essa nossa realidade, né? Infelizmente, tem um desencontro entre aqueles que estão disponíveis à adoção pela idade e aqueles pretendentes, aquelas crianças desejadas pelos pretendentes. A gente tem aqui os números de Uruguaiana. É importante a gente tratar dos números, né? Porque eu entendo que Uruguaiana, a gente tem conseguido, pelo menos nessa questão de trabalho com a rede, de identificar cada vez mais precocemente as situações que podem ensejar um acolhimento. E a partir daí trabalhar essa família e, não havendo sucesso, encaminhar para a destituição do poder familiar e em seguida a adoção. Então, a gente conseguiu, né, fazer esse trabalho em conjunto com a rede, sensibilizar tanto o Conselho Tutelar quanto os serviços da assistência social, de dar essa celeridade. A gente tem obtido números importantes, né? Então, hoje, em Uruguaiana, obrigado, César, a gente tem, então, duas casas de acolhimento institucional. Elas são mantidas pelo Poder Público, pelo Poder Executivo Municipal, tá? E elas têm a capacidade para 20 acolhidos cada uma. E a gente tem um serviço de acolhimento familiar, que hoje nós temos duas famílias cadastradas, mas que ainda não estão recebendo as crianças por todas essas questões que eu tratei, necessidade de adaptação da lei, enfim. Então estamos em aguardo. Ansiosos para dar início a esse serviço. Hoje, dados de hoje, nós temos 23 crianças e adolescentes acolhidos nessas duas casas. Temos, desses 23, 8 já estão em reaproximação com a família, seja natural, seja algum familiar ali extenso, né, algum parente. E aí a gente tem 15 remanescentes, né, que infelizmente hoje a gente não tem ainda essa perspectiva. E desses, pelo menos 10 a gente tem potencial para o apadrinhamento afetivo. Eles são adolescentes que já estão em situação de dificuldade de colocação em família, seja a sua família de origem, seja pelo meio da adoção. Quando ele vai para o acolhimento, é feito um plano de atividades, ou seja, a família tem que aderir a certos serviços, né? A família adere, né? Ou então, a gente, no momento do acolhimento, a gente não conseguiu identificar um parente que pudesse ficar com a guarda daquela criança. E aí, no curso do acolhimento, surge um parente. E aí a gente está em reaproximação, né? Fortalecimento desses vínculos e acompanhamento da família para ver se eles têm condições de seguir com a guarda da criança fora do acolhimento. Tá? Então é o objetivo principal do acolhimento é esse, de fazer o retorno dessa criança e desse adolescente à família. Então hoje, dos 23, 8 já estão em reaproximação. E aí um número que indica muito, né, do trabalho que está sendo feito em conjunto, né, tanto pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pela toda a rede de proteção, ao serviço de acolhimento do município, enfim. Entre 22 e 23, 2022 e 2023, já foram realizadas, efetivadas 23 adoções, né, que é um número... Se a gente tiver, né, nessa base, hoje temos 23 acolhidos, né, e de coisa de um ano e meio, nós conseguimos efetivar e concluir 23 adoções. Além disso, 11 já estão em estágio de convivência, ou seja, naquele período de até 90 dias, para consolidar os vínculos, para depois, dando tudo certo, a gente também consolidar a adoção. Então, me parece que são números bastante relevantes, né, e mostram muito do trabalho que é feito. Pelo que a Suzana me falou, tem mais duas crianças também que já está encerrando o estágio de convivência, positivo, e falta só a sentença para a gente aumentar esse número para 25 adoções. E um destaque aqui positivo, que eu acho que é muito interessante a Suzana falar do trabalho que é feito por elas ali no Poder Judiciário, que é de busca ativa, né, da gente buscar, muitas vezes fora do perfil, entrar em grupos de apoio à adoção, que a gente conseguiu, esse ano... Foi iniciado um estágio de convivência com um grupo de 5 irmãos. Uma família só, de um estado do norte do país, se interessou por adotar 5 crianças de uma mesma família, 5 irmãos. Isso é fantástico, né? No âmbito da proteção da infância e da juventude. Então, esses eram, enfim, os esclarecimentos que eu gostaria de tratar hoje aqui para os senhores vereadores e também para toda a população de Uruguaiana. É um tema que eu falei, inclusive, para o vereador Padovan, né, quando a gente teve esse encontro lá na Promotoria de Justiça no início do ano. Desde que eu entrei no Ministério Público, e já faz 9 anos, né, agora dia 15 de agosto eu vou completar 9 anos como promotor de justiça, e desde que eu ingressei na carreira, eu trabalho com essa temática, então sou entusiasta dessa temática. Né? Me empolgo falando, entendo que é algo que a gente precisa realmente no município avançar bastante, e estou à disposição, né, como promotor de justiça, atuante nessa área da infância e da juventude, à disposição da comunidade geral, dos serviços públicos, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, para contribuir no que for possível para a implementação de políticas públicas, sempre em prol dessa temática. Agradeço a participação hoje aqui. Devolvo a palavra para o presidente Juca.
Com a palavra o vereador Padovan.
Senhor presidente, apenas para corroborar com a explanação perfeita, bem explicativa a respeito da adoção, do projeto do acolhimento, tramita na casa o projeto de lei do Poder Executivo, que atualiza o subsídio destinado às famílias que obtiveram a guarda temporária. A lei atual fixa o pagamento hoje em R$ 537,74 e o projeto tramita na Câmara, que estabelece o equivalente a 323 unidades de referência municipal, a URM, que tem correção anual com base no índice de preço do consumidor amplo, IPCA 15, em 2023. Então, isso representando hoje uma atualização para R$ 1.323,33. E o valor do subsídio também poderá ser ampliado em 50% quando se tratar de acolhimento de criança ou adolescente PCD, pessoa com deficiência. E a boa notícia é que já tramitou nas 3 comissões, a CCJ, CFO, serviços, e já na próxima terça vai subir para discussão.
Maravilha, que ótimo.
A palavra, vereadora Zuma Sinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, em especial hoje, né, o nosso promotor. Quero parabenizar o bispo Padovan pela propositura, importante falar desse tema, doutor André. Também eu quero cumprimentar A secretária Soraya Salomão, assistente social Suzana, sejam muito bem-vindas a esse plenário. E dizer, doutor promotor, a importância, né, desse trabalho que tem sido realizado em nosso município. Eu, desde que entrei, né, nesse parlamento 2017, tenho acompanhado principalmente família acolhedora. A gente sabe que tem instituição bancária, eu não sei se ainda continua disponibilizando um valor anual, não sei se ainda continua, para a família acolhedora, e isso é de extrema importância, né? E vermos agora também essa casa, né, as comissões já trabalhando em relação a valores, né, que venham para acolher, né, esse importante projeto. Uma grande preocupação, a qual eu ouvia, e em 2017 nós tivemos um caso isolado em Uruguaiana a respeito do prolongamento destas crianças de estarem, né, junto à família acolhedora. Esse prolongamento, isso não prejudica, ao invés de ajudar, o emocional... É uma preocupação, secretária, que a gente não entende muito, né, como é que acontece. Como eu presenciei nesta casa uma família desesperada, né, querendo acolher e continuar com essa criança, que a criança ficou 2 anos no seio dessa família. Uhum. Então, às vezes, passa um filme na cabeça da gente, né?
Sim.
Então, isso é uma preocupação, eu até comentava aqui com o nosso presidente também. Eu não entendo muito a respeito, né? Mas gostaria de saber como é que fica a criança, o emocional dessa criança, enquanto que a criança precisa ter um lar, aí ela tem aquele lar momentâneo e daqui a pouco ela vai, como tinha uma criança, obrigado, seu Paulo, como tinha uma criança em Uruguaiana, que ela estava em Uruguaiana, ficou 2 anos, a família ficou apelativa e essa criança foi para Gravataí depois de 2 anos de estar no seio dessa família.
Assim, eu agradeço, vereador, essa pergunta. Sabia que ela seria feita e nós estamos aqui justamente para fazer o esclarecimento a toda a população sobre isso, né? O que que nós... A gente precisa passar por uma série de momentos para que a gente possa entender o Família Acolhedora, né? Eu já falei um pouco na minha explanação, mas agora eu vou me aprofundar em relação a isso. Tá? Primeiramente, estruturação do serviço. Né? O Família Acolhedora, ele precisa ser encarado como uma prioridade pelo município. Né? E me parece que hoje nós temos essa intenção. Foi feito um concurso público, né, pelo Poder Executivo, e uma das tratativas que já tive com a secretária Soraya era para estabelecimento de uma equipe fixa no Família Acolhedora. Se a gente quer fazer, implementar o Família Acolhedora como ele tem que ser, a gente precisa de uma equipe que não seja rotativa, né? Pessoas que a gente possa formar e capacitar continuamente. Pelo que depois a secretária pode informar se eu estiver com algum dado incorreto. Mas o investimento foi feito na equipe que hoje está atuando. Essa equipe, além de várias capacitações, também foi fazer visitas em outros municípios em que o Família Acolhedora é sucesso, né? Como o município de Santo Ângelo, que hoje é a nossa referência estadual em termos de Família Acolhedora. Aqui perto mesmo, em Alegrete, até um pouco tempo atrás, 100% dos acolhimentos eram feitos em Família Acolhedora, né? Então, nós temos que trabalhar com essas experiências, né? Pode ter sido traumático esse evento aqui no município de Uruguaiana, que eu gosto de destacar, não estava ainda atuando como promotor nessa época, mas sei de ouvir falar, né? Então, o primeiro ponto é essa estruturação. Estruturando uma boa equipe, né, técnica para o Família Acolhedora, a gente passa para o segundo ponto, que é: a gente precisa formar bem aquelas pessoas que são pretendentes à Família Acolhedora. A gente precisa estabelecer, desde o primeiro momento, Família Acolhedora difere de adoção. Se a sua intenção é adotar, não é o serviço para você. Isso tem que ficar muito claro, para a gente alinhar as expectativas. Quem ingressar no serviço de família acolhedora sabe que vai haver uma rotatividade de crianças. É um serviço, você vai estar cuidando daquela criança por um determinado tempo. Tá? Então, para isso, existem as técnicas capacitadas do município, né, assistente social, psicólogo, que vai fazer essa avaliação. Só vai ser habilitado quem passar por esse perfil. Ponto seguinte, se ainda assim não ficar muito, passou, né, uma família, né, passou por essa situação e depois se viu que o interesse dela era adotar. Haverá acompanhamento temporário, seguidamente com essa família. A partir do momento que a criança ou adolescente ela está nessa família, o que, que a lei preconiza? Que ela seja acompanhada pelo serviço técnico. E identificado a qualquer momento, qualquer situação, isso está previsto inclusive na lei municipal, apontado qualquer problema identificado, olha, ela está com uma vinculação que difere de uma família acolhedora. Imediatamente essa situação ela é submetida ao Poder Judiciário, vem para apreciação do Ministério Público e, se for o caso, a gente vai ter que encaminhar para uma outra família acolhedora. Então, a senhora veja que é um progresso, né? É tudo feito de uma forma articulada, pensada, para que justamente casos como esse não se repitam. Posteriormente, Ministério Público e Poder Judiciário têm também a sua parcela de contribuição. É preciso que os casos, que a gente observe o que diz a lei e que realmente os casos sejam reavaliados na periodicidade prevista. No mínimo, quer dizer, no máximo até 3 meses, pode ser uma avaliação até antes, dependendo do caso, do parecer da equipe técnica, enfim, não pode passar. Inclusive tem norma do CNJ dizendo que não pode passar. Lógico, o período completo de acolhimento também deve ser observado, no máximo 1 ano e meio. Né? Não pode haver, no caso de acolhimento familiar, passado esse 1 ano e meio. Né? E aquilo que eu falei durante a apresentação. O que é muito importante? Ver o perfil também da criança. A gente não pode colocar em família acolhedora crianças que não tenham perspectivas nem de retorno à sua família, natural ou extensa, nem crianças que não possam vir a ser adotadas. Né? Justamente para não acontecer isso. Né, de passar muito tempo e a criança sem perspectiva. Além disso, se trabalha com a criança, desde o momento do acolhimento até as equipes, elas vão trabalhar junto à criança, de que aquela família está cuidando. Ela não é pai, ela não é mãe. Né? Que se está trabalhando para que ela volte para a sua família, tendo um pai e tendo uma mãe, ou que ela seja adotada, também vai ter um pai e uma mãe. Né? Então, a chave é o acompanhamento próximo. É saber diferenciar o que é um serviço do outro, o que é um instituto do outro. Por isso que hoje eu fiz questão de trazer os 3 principais, porque a gente vai referir questão de perfil da família. Qual é o perfil que eu vou me enquadrar? Eu não sei a história dessa família que teve esse trauma aqui em Uruguaiana, mas com certeza o perfil não foi devidamente identificado, avaliado. Né? Então a gente tem perfil para todos os, digamos assim, os gostos. A gente tem perfil, tem um instituto que é para quem quer adotar, nós temos um instituto de quem quer cuidar por um determinado tempo daquela criança, e a gente tem o instituto do apadrinhamento, que é quem quer ter um contato sem tanta profundidade, mas com responsabilidade. Então, creio que seria essa a resposta a esse questionamento. Se ficou ainda alguma dúvida, estou aberto a colaborar e esclarecer.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando as vereadoras, vereadores, secretária Soraya, assistente social Suzana, promotor André Luiz Negrão. O meu questionamento é uma pergunta que eu faço ao senhor, mas quase que na mesma linha do questionamento da vereadora Zulma, mais pontual, já que o senhor explicou os critérios todos que existem, né, de apadrinhamento, de acolhimento familiar, de adoção, em crianças vítimas de vários tipos de violência. Em algumas circunstâncias já acompanhei situações, doutor André, de crianças que foram adotadas e depois de criadas, formadas, educadas pela família que as adotou, que a adotou, os pais biológicos retornam dizendo ter ainda poderes e ter direito sobre essa criança. Isso torna-se num processo judicial, já acompanha situações, e lhe pergunto se esses fatos são comuns. Isto cria um trauma nessa criança que conviveu e que entende e que interpreta seus pais adotivos como pais biológicos e vai entender que os pais biológicos são, tornam-se pessoas, um tempo depois, estranhas para esta criança. Esses casos são comuns, doutor André?
Bom dia, vereador Evidídio. Eu, sinceramente, eu nunca acompanhei uma situação como essa, de judicialização, após uma destituição do poder familiar com trânsito em julgado, tá? Nunca acompanhei. O que acontece, muitas vezes, é que aquele pai ou aquela mãe biológica, não se conformando com essa situação da destituição, pode tentar intervir na família, mas fora de qualquer tipo de processo, né? Ah, se encontrou na rua, falou alguma coisa, né? Para isso a gente tem as medidas, né, de proibição de contato, de afastamento, que podem ser já, inclusive, em caso de violação, crime, né? Pode responder por um crime. Mas, sinceramente, essa questão de... Porque como é que funciona? Nós temos um processo, geralmente, primeiro, de acolhimento. Se acompanha por um determinado tempo no acolhimento, vê se essa família vai ter perspectiva de retomar a guarda judicial do seu filho, da sua filha. E isso leva um tempo, né? Alguns meses. A partir do momento em que se esgotaram-se todas as possibilidades... Vem um parecer técnico, tanto, eu inclusive peço um parecer duplo, tanto do serviço de acolhimento, quanto da equipe técnica do Poder Judiciário, para que digam se é caso ou não de destituição. Então, eu me baseio muito, geralmente em dois laudos técnicos, tá? E ajuizo a ação de destituição. Pela lei, a ação de destituição do Poder Familiar, ela deve tramitar no máximo por 120 dias, tá? 4 meses é para estar resolvido, pelo menos com sentença de primeiro grau. Geralmente se passa um pouquinho, né? Mas enfim, a gente tenta, na medida do possível, respeitar esses prazos. Tem uma sentença de primeiro grau, muitas vezes há uma apelação, ou seja, um recurso para o Tribunal de Justiça, e confirmada a sentença que houve essa destituição, ela transita em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, não cabe mais qualquer ação, e aí sim... É desfeito o vínculo, não existe mais. Pode ter a vinculação biológica, mas ela é totalmente desconsiderada. Cria-se um vínculo com a adoção de parentalidade, ou seja, de parentesco entre o adotante e o adotado, né? Então não há possibilidade jurídica, me parece uma aventura jurídica, um ajuizamento nesse sentido, tá? Sinceramente, nunca acompanhei uma situação como essa desde o meu início há 9 anos no Ministério Público.
Perfeito. Obrigado, senhor promotor. Em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, a gente agradece a sua importante participação, trazer esclarecimentos sobre esses belíssimos trabalhos desenvolvidos à frente da promotoria. Essa casa se coloca à disposição e dará serenidade, sim, a todos os processos enviados a ela, principalmente para que dê seguimento a esse excelente trabalho. A gente agradece a participação também da sua equipe técnica, lá, assistente social, Suzane, a nossa secretária de Ação Social do município de Uruguaiana, Desenvolvimento Social de Uruguaiana, a secretária Soraya Salomão. A gente interrompe a sessão para fazer um registro da sua participação e convida também a nossa assistente social e a nossa secretária do município a fazer o registro. Retomamos a sessão e passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento 524, protocolo 1516 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace. Solicita ao Executivo substituição de lâmpadas nas ruas José Gomes de Souza, em frente ao número 1231, Cidade Alegria, e Umbelino Francisco Gomes, quadra 8, em frente ao número 14, na Tabajara Brites. Requerimento 525, protocolo 1517 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento da rua Umbelino Francisco Gomes, no trecho entre as ruas Aleixo Vurlô e Rua 1. Requerimento 526, protocolo 1518 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo manutenção de boca de lobo na rua João Manuel, em frente ao número 2908. Requerimento 528, protocolo 1521 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo limpeza de vala no cruzamento das ruas João de Lima e Silva e 7 de Setembro. Requerimento 529, protocolo 1522 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo revitalização da sinalização viária destinada ao estacionamento de motocicletas na rua Tiradentes, em frente ao número 1592, no centro de Uruguaiana. Requerimento 530, protocolo 1533 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace solicita ao Executivo a revitalização das pracinhas do Parque Dom Pedro II, Parcão. Requerimento 531, protocolo 1535 de 2023. Vereador Clemente solicita ao Executivo avaliação e possibilidades de apoio através de subvenção social ao projeto de ecoterapia. Requerimento 532, protocolo 1536 de 2023. Vereador Clemente solicita que a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul convide a senhora Marlise Greco de Souza Silveira, presidente da Associação Comunitária Uruguaianense de Proteção dos Animais e Meio Ambiente, ACUPAMA, para participar da reunião na comissão do dia 28 de agosto de 2023. Requerimento 533, protocolo 1539 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo a troca de luminária na Travessa Felipe Mandarino, em frente ao número 3727, no bairro Santo Antônio. Requerimento 534, protocolo 1504 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo reparos na Rua Paineiras, bairro Prof. Lurbi.
Solicito aos consulto aos colegas vereadores se há requerimento verbal.
Senhor presidente. PDT.
Senhor presidente, peço a palavra.
Com a palavra, vereador Padovan.
Ontem eu fui solicitado até por um grupo de funcionários ali da loja de Pascoal, onde eu estava ali também fazendo um serviço com o carro, a respeito do coleginho que temos ali, o Argemir Filho. Ali já foi revitalizado toda a faixa de segurança na Presidente Vargas, mas ontem eu presenciei quase que um atropelamento, e na semana retrasada houve ali um atropelamento, onde os veículos, os condutores não respeitam ali a faixa de segurança, e naquele horário ali, o expediente que encerra ali as atividades do colégio, é um fluxo grande de crianças passando pela faixa de segurança, mas infelizmente não tem o devido cuidado dos condutores, até se tratar também de pais, pessoas de idade e crianças. Então, solicito, através do requerimento, senhor presidente, a viabilidade do estudo de uma faixa de pedestre elevada ali na Presidente Vargas, em frente ao Argemir Filho. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos apresentando aqui um requerimento verbal
Ao mesmo tempo que nós requeremos que envie correspondência oficial ao nosso poder executivo municipal, o senhor prefeito municipal, para que informe se fez a adesão ao Pacto Nacional de Retomada de Obras e Serviços de Engenharia destinado à educação básica. O governo federal lançou agora um programa, através da Portaria Conjunta número 82, tanto do Ministério da Educação, bem como a Controladoria Geral da União e outros órgãos, para que pudesse alcançar recursos da União para que as obras possam ser retomadas. Obras essas destinadas à educação básica e que estejam paralisadas nos municípios. E nós temos em Uruguaiana a Escola Municipal de Educação Infantil Tianina, que podem estar elencada dentro do rol de obras paralisadas. Nós temos essa importante educandária que pode ser retomada as obras. É praticamente 1,5 milhão de reais e o governo federal pode aportar esses recursos, obviamente dentro daquilo que está disposto na portaria. Então nós queremos que o governo municipal, através do executivo, nos informe, mas também, caso ainda não tenha aderido, que faça adesão para que tenhamos a possibilidade de retomar essa obra com recursos federais. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordem permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Cumprimentamos aqui, informamos a presença do sempre vereador desta casa, vereador Carmelo Madeira. Que o senhor tenha um bom dia, seja bem-vindo ao Poder Legislativo. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação 160, protocolo 1540 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao executivo a instalação da rede elétrica na Travessa Felipe Mandarino, no bairro Santo Antônio. Indicação 161, protocolo 1541 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao executivo revitalização de faixa de pedestre em frente à EEEF Passo de Los Libres.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção 355, protocolo 1530 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao Piquete dos Antunes pelos seus 13 anos de fundação. Moção 356, protocolo 1534 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor aos policiais militares do 6º Batalhão de Choque pela exitosa operação de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado no dia 8 de agosto em Uruguaiana.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 120 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminha a apreciação desse egrégio poder legislativo. O incluso do projeto de lei 120 de 2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS 2023, concedendo desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários escritos ou não em dívida ativa, com vencimento 31 de 12 de 2022. O programa, nas condições ora apresentadas, será aplicável aos créditos tributários e não tributários do município, vencidos até 31 de dezembro de 2022, inscrito ou não em dívida ativa, em cobranças administrativa ou judicial. Ao instituir o presente refis, que concede desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários, escritos ou não em dívida ativa, em cobrança administrativa ou judicial, com vencimento 31 de 12 de 2022, para pagamento à vista com 100% de desconto de juros e multas, para pagamento em até 12 parcelas com 75% de descontos de juros e multas e até 48 parcelas para débitos em até R$ 300 mil, concedendo desconto de 50% de juros e multa e em até 60 parcelas para débitos acima de R$ 300 mil, concedendo desconto de 50% de juros e multa. A guia de arrecadação terá validade 15 dias após a assinatura do termo de adesão, ficando o contribuinte dispensado do pagamento da taxa de expediente. Poderão pleitear adesão ao programa as pessoas responsáveis pela respectiva obrigação tributária ou seu representante legal. Por fim, destacar em que as edições anteriores do Programa de Recuperação Fiscal houve significativa adesão em nossos munícipes diante das condições apresentadas, confiante na pronta atenção das vossas excelências e demais pares, e considerando que a administração municipal estipulou um curto período à vigência deste refis, solicito que seja a matéria apreciada em regime de urgência urgentíssima, com amparo do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Renovo protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal Rony Peterson Coupo Melo.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação é encerrada. Com 8 votos sim e 2 ausências, o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei 120 está aprovado.
Senhor presidente, peço a palavra.
Com a palavra o líder de governo, o vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã, considerando que desde a primeira hora da manhã os colegas vereadores estão debruçados nesse projeto, analisando o projeto e realizando a elaboração dos pareceres, gostaria de nós incluirmos o PL 120 na ordem do dia devido à sua extrema importância para os contribuintes do nosso município.
Consulto aos colegas vereadores a inclusão, atendendo a solicitação do líder do governo, a inclusão do projeto de lei 120 na ordem do dia. A inclusão do projeto 120 está autorizado. Interrompo a sessão para análise dos pareceres. Está aprovado, interrompemos a sessão. Retomamos a sessão, pedimos à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 120.
Comissão de Justiça e Redação, relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei 120 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa sobre o número 1532 de 2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2023, concedendo desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários, escrito ou não em dívida ativa, com vencimento até 31 de 12 de 2022. Importa destacar a iniciativa para defragar o processo legislativo pertencente ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer, conforme abordado na proposição, o programa, nas condições apresentadas, será aplicável aos créditos tributários e não tributários do município, vencido em até 31 de dezembro de 2022, inscritos ou não em dívida ativa em cobrança administrativa ou judicial, buscando-se de maneira responsável a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência municipal, com a expectativa de obter resultados positivos frente à significativa adesão de edições anteriores, sendo o pagamento à vista um total de 100% de desconto de juros e multas, para pagamento em até 12 parcelas com 75% de juros e multas, em até 48 parcelas para débitos em até R$ 300 mil, concedendo descontos de 50% de juros e multa, e até 60 parcelas para débito acima de R$ 300 mil, concedendo desconto de 50% de juros e multa. A guia de arrecadação terá validade de 15 dias após o termo de adesão, dispensando o pagamento de taxa expediente e podendo pleitear adesão ao programa as pessoas responsáveis pela respectiva obrigação tributária ou seu representante legal, analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade e ante o exposto após análise da documentação apresentada, constatamos de que, de acordo com as atribuições dessa comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 10 de agosto de 2023. Vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2023, concedendo desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários, escritos ou não em dívida ativa, com vencimento 31 de 12 de 2022, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir o REFIS, que concede desconto em juros e multa de débitos tributários e não tributários, inscrito ou não em dívida ativa, em cobrança administrativa ou judicial, com vencimento até 31 de 12 de 2022, para pagamento à vista com 100% de desconto de juros e multas, para pagamento em até 12 parcelas com 75% de desconto de juros e multas, em até 48 parcelas para débitos até R$ 300 mil. Concedendo desconto de 50% de juros e multa em até 60 parcelas para débitos acima de R$ 300 mil, concedendo desconto de 50% de juros e multa. Ademais, o programa, nas condições ora apresentadas, será aplicável os créditos tributários e não tributários do município, vencido em até 31 de dezembro de 2022, escrito ou não em dívida ativa, em cobrança administrativa judicial ou judicial. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos de que, acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 10 de agosto de 2023, vereador relator, vereador Adenildo de Jesus Padovan, e demais votos de acordo.
Muito bem, senhor presidente, dando sequência à leitura dos pareceres. Documento, projeto de lei 120/2023, protocolo 001532, Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, relator vereador José Clemente da Silva Corrêa, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2023, concedendo desconto em juros e multas e débitos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa, com vencimentos até 31/12/2022. Chegou à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul o Projeto de Lei 120/2023. Que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2023, concedendo desconto em juros e multas e débitos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa, com vencimento em 31/12/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à iniciativa do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana no projeto de lei 120/2023, uma vez que demonstra o firme compromisso com as finanças públicas municipais e, ao mesmo tempo, reconhece as dificuldades enfrentadas pela sociedade brasileira no ano de 2022. Cabe registrar que o projeto de lei 120/2023 possibilita a renegociação de débitos dos contribuintes com o município de Uruguaiana, inclusive possibilitando a redução de juros e multas, o que certamente favorecerá a adesão dos contribuintes ao programa e, consequentemente, incrementando as receitas municipais. Aliás, o relator destaca que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano de 2022, o Brasil contabilizou 12,9 milhões de trabalhadores desempregados, com cerca de 1,7 milhão a mais do que 2021, o que representou um aumento de 14,9% na taxa de desemprego. E isso, evidentemente, impactou a renda das famílias brasileiras e trouxe inúmeras dificuldades financeiras ao povo brasileiro. Além disso, o relator registra que, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no dia 13 de janeiro de 2023, com base no Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, a inflação de alimentos no Brasil voltou a ser foco em 2022 e impactou diretamente a população mais pobre e acarretou ainda mais dificuldades à nossa população mais pobre, e isso merece ser, então, devidamente considerado pelo relator quando a sua análise do projeto de lei 120/2023. Se é verdade que, por um lado, a proposição contida no poder da lei 120/2023 possibilita o incremento de receitas ao município de Uruguaiana e encontra sólido fundamento legal na Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, por outro lado, há um claro reconhecimento do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana às dificuldades enfrentadas pelo cidadão uruguaianense no ano de 2022 e o impacto de desemprego e da inflação na vida das nossas pessoas e dos nossos trabalhadores. O relator verifica que o projeto de lei 120/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, está em plena sintonia com o interesse público e atende às determinações contidas no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, e da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e principalmente reconhece a grave crise econômica enfrentada pela sociedade brasileira em 2022, que elevou consideravelmente a taxa de desemprego, prorrogou o aumento dos preços dos alimentos e trouxe severas dificuldades aos trabalhadores brasileiros. Do parecer, em razão da observância das determinações contidas no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, e na Lei Complementar de número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no claro atendimento ao interesse público, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 120/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 10 de agosto de 2023, vereador José Clemente da Silva Correia, relator.
Lidos pareceres, o projeto está em discussão. Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha no plenário, pelas redes sociais, são 12 horas e 30 minutos de hoje, quinta-feira, aqui na Câmara de Vereadores, quando vimos uma proposta caminhada pelo Poder Executivo, que é o Refis, o refinanciamento de dívidas que a população tem com a administração pública, e num momento que entendo eu, um momento que a comunidade aguarda isso, até porque há poucos dias algumas pessoas me perguntaram sobre o Refis. Não se trata única e exclusivamente de medidas que possam ser politiqueiras ou não, como avaliados talvez por alguém. Se trata sim de buscar fazer com que a população, inclusive, tenha benefício da administração pública em momentos difíceis. E esta possibilidade de refinanciar, ela traz essa condição à comunidade e, obviamente, na sua consequência também, ajuda o Poder Executivo, que tem as suas mais diversas necessidades de dar atenção à população nos vários segmentos que são necessários. Então, nós temos a clareza, e estamos aqui manifestando isso através do nosso parecer, do nosso entendimento de que é um benefício para a população e para a administração. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim e uma ausência, o projeto de lei 120 está aprovado. Também registramos a presença no pleno da Câmara do diretor da Secretaria de Segurança e Trânsito, o senhor Marcelo, que tem realizado um grande trabalho sobre a coordenação da sua equipe de trabalho lá da Secretaria de Segurança e Trânsito do município de Uruguaiana. Convites.
Convite número 35, protocolo 1519 de 2022. É o 23 aqui, né? Fé Comércio Rio Grande do Sul, SENAC, formatura do curso técnico em enfermagem, turma 50 e 48, dia 12 do 8 às 19 horas, no Salão Legrand Hermes, e dia 31 de 8 às 19 horas, no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo. Convite 36, protocolo 1520 de 2022, 23. UFRO, Palestra de Desenvolvimento Econômico da Metade Sul e Agronegócio, dia 16 do 8, em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul.
Também informamos que na manhã desta quinta-feira, a Câmara dos Vereadores recebeu o pessoal da Companhia de Teatro Clandestinos, trazendo ao Poder Legislativo e a toda a comunidade de Uruguaiana o convite para as Aventuras de Don Quixote e Sancho Panza. Acontecer o dia 12 de agosto, às 20 horas, no Teatro Municipal de Uruguaiana. Convidamos a comunidade a prestigiar o evento desta companhia que está fazendo história na cidade de Uruguaiana. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, 48, protocolo 1529 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace, justificativa de ausência na reunião ordinária, 1º de 8 de 2023.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa.
Projeto de Lei número 121, protocolo 1537 de 2023. Vereadora Zumancinello, institui sessão azul na sala de cinema do município de Uruguaiana e da outras providências.
Correspondências recebidas de diversos.
Senhor presidente, correspondências recebidas de diversos. Secretaria da Segurança Pública, Corpo de Bombeiros, encaminha a resposta ao ofício número 823/2023. Moção, vereador Clemente. E-mail número 40, protocolo 1524/2023. Secretaria de Segurança Pública, Brigada Militar, encaminha a resposta ao ofício 936/2023, moção 315, vereador Clemente. E-mail número 41, protocolo número 1525/2023, Secretaria da Segurança Pública, Gabinete Comandante, encaminha resposta ao ofício 937, moção 315, vereador Clemente. E-mail número 42, protocolo número 1526/2023, Secretaria da Segurança Pública, Brigada Militar, encaminha resposta ao ofício 945, moção 316, vereador Clemente. E-mail 43, protocolo 1527, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, encaminha resposta ao ofício 936/2023, moção 315, vereador Clemente. E-mail número 44, protocolo 1531/2023. Secretaria da Segurança Pública, Brigada Militar, encaminha a resposta ao ofício 953/2023, moção 318, vereador Clemente.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos os ofícios números 605 a 620/2023.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, e agradecemos a dedicação de todos os vereadores nessa importante ação e o apoio dos servidores dessa casa na análise do projeto 120, que é de extrema importância para os anseios da comunidade de Uruguaiana, que foi aprovado na manhã desta quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 49ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.